Minuto do TCU.
O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nartes, participará na próxima segunda-feira do evento Fórum Exame, Como Aumentar a Produtividade Brasileira. No debate sobre produtividade e instituições, o presidente do TCU vai apresentar ações importantes para a melhoria da governança pública.
O que nós queremos com a governança? É que o Estado consiga entregar melhor seus produtos, tanto na saúde, na educação, e que o Brasil possa se tornar um país competitivo investindo em recursos humanos maiores.
Também participarão do evento o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o senador Aécio Neves, a ex-senadora Marina Silva, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos e outras autoridades.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara vai garantir a acessibilidade aos cadeirantes.
Projeto libera vale transporte para tratamento de trabalhadores.
Posição do Brasil contra a espionagem ainda repercute na Câmara.
A presidente Dilma Rousseff afirmou na terça-feira em discurso na ONU que condena as ações de espionagem dos Estados Unidos no Brasil. Na visão de Leonardo Monteiro, do PT Mineiro, o pronunciamento fortaleceu a dignidade do povo brasileiro.
Fernando Marrone, do PT Gaúcho, defendeu o discurso do governo brasileiro ao combater a espionagem internacional durante a abertura da Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos. Para o deputado, o governo americano perdeu a oportunidade de reconhecer que cometeu espionagem contra o Brasil.
A posição brasileira contra a espionagem americana de dados da internet marcou a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ricardo Bezoini, do PT Paulista, aplaudiu a maneira, a seu entender, objetiva, como foi tratado o tema pelo governo do Brasil.
A Mauri Teixeira, do PT Baiano, exaltou o discurso da presidente Dilma Rousseff na ONU. O parlamentar disse que é benéfico para o país mostrar ao mundo a sua posição contrária aos casos de espionagem e de invasão na Síria.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, repercutiu o discurso presidencial na Assembleia Geral da ONU. Na oportunidade, o governo brasileiro anunciou que apresentará propostas para estabelecer um marco civil multilateral sobre o uso da internet.
Após elogiar o discurso do governo brasileiro na abertura da Assembleia Geral da ONU, Valmir Assunção, do PT Baiano, disse que a mensagem ressaltou pontos como a importância de se estabelecer um marco civil para a governança da internet. Ele considerou o tema fundamental para o enfrentamento da espionagem.
Ciência e tecnologia.
Está em tramitação na Câmara desde 2009 o projeto que pretende regular o uso da internet no Brasil. Na opinião de Sandro Alex, do PPS do Paraná, é preciso ampliar a discussão sobre o tema e alterar alguns artigos do projeto que permitem a espionagem digital por diversas empresas.
Presidência.
Em um ano, o plenário da Câmara estará adaptado para permitir que deputados e convidados cadeirantes tenham acesso à tribuna.
O anúncio foi feito pelo presidente Henrique Eduardo Alves e comemorado por parlamentares do segmento.
O jornalista José Carlos Oliveira ouviu duas deputadas sobre o tema e tem mais informações.
O plenário Ulisses Guimarães, principal palco de decisões da Câmara dos Deputados, vai passar por nova reforma de acessibilidade. Depois dos elevadores que permitiram a parlamentares cadeirantes chegar à tribuna, o alvo agora será o acesso à mesa onde o presidente e os vice-presidentes comandam as sessões da Câmara. Hoje, os deputados cadeirantes só conseguem chegar à mesa carregados. O piso será rebaixado em 30 centímetros e haverá duas rampas de acesso. A obra está prevista para agosto e setembro do próximo ano, quando o ritmo de votações na Câmara deve ser reduzido em virtude da campanha eleitoral de 2014. A deputada Mara Gabrilli, do PSDB Paulista, é cadeirante e argumenta que o aumento da acessibilidade à Câmara tem um simbolismo que ultrapassa o benefício específico aos parlamentares que têm dificuldade de locomoção.
É uma mudança que diz respeito só aos parlamentares cadeirantes que estão na casa, mas diz respeito ao brasileiro, diz respeito à coerência de trabalho da Câmara Federal. A lei de acessibilidade foi aprovada nessa casa, e como é que a própria não cumpre? Prova para os 45 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência, que a nação está empenhada em ser mais inclusiva, mais humana, mais democrática.
O projeto de reforma está pronto desde 2009 e foi aprovado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que projetou o prédio do Congresso Nacional há mais de 50 anos. Também cadeirante, a deputada Rosinha da ADFAL do PTDB de Alagoas elogia a obra e avalia avanços e desafios da acessibilidade na Câmara.
São 2 meses que com certeza farão diferença para toda a vida de quem tem alguma limitação física e que esteja exercendo o mandato. Como progresso, eu posso destacar o programa de acessibilidade aqui da Câmara, que é referência para outros órgãos do governo. O que falta como desafio é promover ainda a acessibilidade de comunicação. O aumento do número de intérpretes de Libras aqui na casa, também adquirir a tecnologia assistiva para os cegos, que chama audiodescrição.
A reforma do plenário será feita com pessoal e materiais já existentes na Câmara. Durante as obras, as sessões serão realizadas no auditório Nereu Ramos, espaço geralmente usado para a realização de grandes seminários na casa. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Edinho Bez, do PMDB catarinense, lamentou que os poderes executivo, judiciário e legislativo ignorem o descontentamento da população. Segundo o deputado, o governo é lento em adotar medidas. Enquanto o parlamento demora para criar as leis, algumas decisões judiciais contribuem para a má imagem da justiça.
Dr. Rosinha, do PT paranaense, lamentou que a propaganda partidária do PSDB tenha mostrado imagens de uma ultrapassagem em faixa dupla por um carro da comitiva do partido. As inserções foram ao ar ao longo do mês de setembro.
O site Congresso em Foco premiou ontem os deputados mais atuantes durante o período de um ano. Domingos Dutra, do PT maranhense, informou que há 3 anos ocupa a posição de destaque no ranking.
Domingos Dutra comunicou que na lista deste ano ele ficou entre os 8 deputados mais ativos da Câmara. O parlamentar agradeceu aos jornalistas que acompanham a política nacional responsáveis pela votação.
Ao defender a criação do Partido Rede Sustentabilidade, Regufe, do PDT do Distrito Federal, acredita que a formalização da legenda pela Justiça Eleitoral pode contribuir para a democracia e, na visão dele, atende o clamor dos cidadãos por maior pluralidade na vida política nacional.
O PSB decidiu entregar os cargos em âmbito nacional que ocupa no governo. José Stedile, do Rio Grande do Sul, explicou que a decisão não constitui uma atitude de oposição ao Palácio do Planalto, mas, na avaliação dele, de respeito aos cidadãos e à ideologia do partido.
Justiça. A CPI mista da violência contra a mulher encerrou seus trabalhos em agosto. Renan Filho, do PMDB, lamentou os dados do relatório da CPMI, que aponta o Brasil na 7ª posição do ranking da violência de gênero.
Educação.
Na última década, o número de matrículas do ensino superior passou de 3 milhões e 500 mil para mais de 7 milhões. Bongás, do PT Gaúcho, disse que os dados do Censo da Educação Superior 2012 representam o sucesso da política de inclusão educacional do governo federal, inaugurada desde 2003.
O Ministério da Educação autorizou a criação de um curso de medicina na cidade gaúcha de Passo Fundo e estuda outro em Foz do Iguaçu, no Paraná. Fábio Trade, do PMDB, está inconformado com a decisão de atender a região sul, enquanto Mato Grosso do Sul e outros estados sofrem com a carência de médicos.
Prefeitos de municípios do Piauí realizaram audiência pública para pleitear a instalação de um campus da Universidade Federal do Estado em Valença. Osmar Júnior, do PCdoB, manifestou apoio à medida que, segundo ele, vai atender 14 municípios que compõem o território do Vale do Sambito.
A Universidade de São Paulo homenageou o educador Paulo Freire com o título de professor emérito da Faculdade de Educação. Padre Ivan Valente, do PSOL, educador reconhecido internacionalmente, ganhou o seu lugar devido, não apenas pelo seu método de alfabetização, mas também por sua lógica educacional.
A Universidade do Estado do Amazonas concedeu o título de professor emérito a Euler Esteves Ribeiro. Átila Lins, do PSD, destacou que a iniciativa da instituição representa o reconhecimento pelas contribuições do homenageado ao Amazonas, como secretário de Saúde, deputado federal e pesquisador.
Cultura.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista lançou o livro O Pedralismo, de autoria do professor Durval Lemos Menezes. Valdenor Pereira, do PT da Bahia, destacou a importância da obra, que conta a história de José Fernandes Pedral, um dos maiores líderes políticos do estado.
Esporte.
Na semana passada, foi oficializada a realização do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Na visão de Rodrigo de Castro, do PSDB, o evento vai incentivar o turismo de negócios e entretenimento no estado.
Saúde.
A Câmara dos Deputados estuda a instituição de um cartão nacional para centralizar as informações de saúde dos usuários do SUS.
O objetivo da proposta é agilizar os atendimentos da rede pública por antecipar aos médicos e outros profissionais das unidades de saúde informações como o tipo sanguíneo, eventuais alergias e procedimentos anteriormente realizados nos pacientes.
A repórter Carla Alessandra tem outras informações sobre a matéria.
Usuários do Sistema Único de Saúde poderão ter um cartão único nacional contendo informações como tipo sanguíneo e alergia a medicamentos. Proposta em análise na Câmara obriga a emissão do Cartão Único Nacional para todos os pacientes atendidos pelo SUS. O cartão vai fornecer informações sobre procedimentos realizados, quem realizou e em qual lugar. O relator da proposta na Comissão de Seguridade Social e Família, deputado Alexandre Russo, do PSB Gaúcho, destacou que as informações contidas no cartão darão mais rapidez ao atendimento pelo SUS. Rosso explicou que o Ministério da Saúde já unificou os cadastros dos usuários, eliminando as duplicidades existentes no sistema. Para ele, o cadastro único é um grande passo para a implementação do prontuário eletrônico.
A maioria das pessoas já tem esse registro, podem procurar uma Secretaria de Saúde ou qualquer órgão de saúde, que ali essa informação vai ser dada assim, ou a pessoa faz o seu cadastro ali, ou recebe esse novo número que já faz parte, que já foi higienizado através desse novo sistema da Secretaria do Ministério da Saúde e passa a ter um número único. E isso no futuro eu tenho certeza que vai ser de grande benefício para os homens que podemos chegar ao prontuário eletrônico.
Desde 2011, o SUS vem adotando o Cartão Nacional de Saúde, que registra todos os dados dos pacientes. Este ano, o Ministério lançou também o Cartão de Saúde para a População Indígena. A proposta que veio do Senado ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Matéria veiculada pelo jornal O Globo revelou a má qualidade de alguns suplementos alimentares. Isaúci, do PSDB do Distrito Federal, explicou que alguns produtos contêm ingredientes que não são divulgados nos rótulos.
Isaúci sugeriu a realização de uma audiência pública para discutir formas de fiscalização mais eficientes sobre o ramo alimentar. O parlamentar também cobrou uma atuação de controle mais efetiva por parte da Anvisa.
Levantamento feito pela Fundação Oswaldo Cruz revela que cerca de 370 mil pessoas usaram crack regularmente nas capitais brasileiras em 2012. Para Costa Ferreira, do PSC Maranhense, o número pode ser ainda maior, já que muitos usuários apresentam dificuldades em se manifestar.
Previdência.
A Previdência Social inaugurou mais 3 agências de atendimento nos municípios de Ipu, Ibiapina e Tianguá, no Ceará. Presente às inaugurações, José Ayrton, do PT Cearense, destacou os benefícios das novas agências do INSS para a população da região.
Desenvolvimento Regional.
Santa Catarina foi atingida por chuvas que provocaram enchentes no Alto Vale do Itajaí. Celso Maldaner, do PMDB, salientou que 72 municípios decretaram estado de calamidade pública ou de emergência e precisam da ação imediata do governo federal e estadual para minimizar os problemas causados à população.
As obras da barragem do Rio Colônia em Itabuna encontram-se paralisadas. Geraldo Simões, do PT, fez um apelo ao governo baiano para que negocie com a empresa responsável a conclusão do empreendimento e, dessa forma, garantir o abastecimento de água potável para o município e várias localidades da região.
O Polo Automotivo de Goiânia, na Mata Norte de Pernambuco, recebeu a primeira linha de prensas destinada à fábrica da Fiat. Gonzaga Patriota, do PSB, apontou que o empreendimento é estratégico para a economia local devido à abertura de postos de trabalho e geração de renda.
Pastor Eurico, do PSB, pediu providências ao governo de Pernambuco contra a agressão que policiais militares teriam cometido contra cidadãos durante inspeção veicular. O deputado considerou injustificável qualquer ato de violência pelas forças policiais.
Afonso Florense, do PT Baiano, destacou a entrega de equipamentos agrícolas para o consórcio público municipal entre os municípios de Ipirá, Baixa Grande, Quixabeira e Pintadas, na Bahia. Segundo o deputado, a ação conjunta dos governos federal e estadual vai atender a população atingida pela seca.
Zé Geraldo, do PT paraense, participou de solenidade em Belém, que entregou 41 motoniveladoras às cidades paraenses pelo Ministério da Reforma Agrária. Ele explicou que o objetivo é estimular crescimento dos municípios com até 50 mil habitantes e que registram baixo índice de desenvolvimento humano.
Agricultura.
A Câmara analisa a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Josias Gomes, do PT Baiano, explicou que o objetivo da ANATER é garantir que mais produtores rurais tenham acesso às tecnologias e pesquisas desenvolvidas no país, com prioridade para agricultores familiares e médios proprietários.
De acordo com Márcio Junqueira, do PP, o estado de Roraima está sendo prejudicado pela política de ocupação fundiária adotada pelo governo federal. Segundo o parlamentar, o problema está impedindo o desenvolvimento do estado.
Na opinião de Márcio Junqueira, o INCRA regional abandonou todos os 67 assentamentos rurais em Roraima. O deputado pediu uma intervenção da direção nacional do órgão para tentar melhorar a situação dos colonos.
A Embrapa inaugurou o Laboratório de Referência Nacional em Agricultura de Precisão em São Carlos, no interior de São Paulo. Dr. Ubiali, do PSB, assinalou que o projeto foi viabilizado por meio de recursos de emenda parlamentar elaborada por membros da Comissão de Desenvolvimento Econômico.
O governo do Espírito Santo lançou edital para viabilizar os serviços de telefonia rural móvel e de internet 3G. Paulo Foleto, do PSB, notificou que 71 distritos do interior capixaba serão beneficiados pelo programa, que visa assegurar aos agricultores mais informação, educação e comunicação direta com o mundo.
Transportes.
O novo aeroporto do Rio Grande do Sul, batizado de 20 de setembro, será construído no limite entre os municípios de Nova Santa Rita e Portão, na região metropolitana de Porto Alegre. Para Renato Molin, do PP, o aeroporto é uma necessidade estratégica para atender demandas logísticas e fomentar o fluxo turístico.
As obras da ferrovia transnordestina vão incluir um ramal para atender a Paraíba. Nilda Gondim, do PMDB, comemorou o anúncio por entender que as obras representam a melhoria da infraestrutura de transportes no estado e favorecem o crescimento econômico da região.
Representantes do governo federal visitaram Rondonópolis, em Mato Grosso, para inaugurar a ferrovia Vicente Voa. Wellington Fagundes, do PR, repercutiu que o projeto consiste no maior terminal de logística rodoferroviária da América Latina.
O Dia do Mototaxista é comemorado em 24 de setembro. Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, assinalou a importância da categoria para o transporte de passageiros nas pequenas cidades brasileiras. Ele lembrou que a Câmara já aprovou uma lei para regulamentar a profissão.
O governo do Rio Grande do Sul sancionou a lei do passe livre, que pretende, segundo Marcon do PT, beneficiar estudantes com renda familiar per capita de um salário mínimo e meio. Para o deputado, a medida é uma forma de atender às reivindicações dos jovens que protestaram em junho por melhorias no transporte público.
Projeto em discussão na Câmara autoriza o recebimento de vale-transporte para a realização de tratamento médico por trabalhadores afastados.
A lei atual permite que as empresas suspendam o pagamento do benefício e até desconte os vales concedidos antecipadamente quando o funcionário entra em licença médica.
A repórter Renata Torres tem outros detalhes sobre a matéria.
Trabalhadores que estiverem afastados do emprego por causa de acidente de trabalho ou de doença ocupacional podem passar a ter direito de receber o vale-transporte durante o período em que estiverem em tratamento. A Câmara analisa projeto do deputado José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, que muda a lei que criou o vale-transporte para assegurar o direito ao trabalhador. Pelas regras atuais, os empregadores negam a concessão do vale-transporte ao empregado em licença médica para tratamento ou promovem o desconto dos vales concedidos de forma adiantada. José Stedley destaca que o trabalhador acidentado ou afastado por causa de doença ocupacional precisa se deslocar para consultas médicas, hospitais e agências da Previdência Social para seguir as etapas previstas no tratamento ou readaptação. Segundo o autor, as despesas com esses deslocamentos deveriam correr por conta do empregador. O relator na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, deputado Major Fábio, do Democratas da Paraíba, concorda com o autor. Major Fábio já apresentou parecer recomendando a aprovação do projeto, que ainda vai ser votado na comissão.
No ano de 2010, foram mais de 700 mil acidentes de trabalho em todo o país. Né? E 3% desses acidentes redundaram em doenças do trabalho. É importante que o trabalhador, nesse período, ele seja assistido para que ele possa se recuperar e voltar ao trabalho. Né? Então, devido, às vezes, a essa falta de assistência, é que o trabalhador deixa de se recuperar e voltar à atividade, né, à efetividade do serviço.
Além da comissão de trabalho, o projeto que estende o direito ao vale-transporte ao empregado afastado por acidente de trabalho ou doença ocupacional também vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Economia.
De acordo com o relatório anual da Petrobras de 2012, 72% das ações preferenciais da estatal estão no setor privado. Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB Paulista, explicou que mesmo com a minoria dessas ações, a empresa ainda é controlada pelo governo federal.
No entanto, Mendes Tami informou que 55% do capital total da Petrobras pertencem ao setor privado. Ainda de acordo com o parlamentar, a estatal apresenta um prejuízo mensal de 700 milhões de reais aos cofres públicos.
Arthur Bruno, do PT do Ceará, manifestou seu apoio aos bancários que se encontram em greve. Os banqueiros oferecem reposição de 6,1%, enquanto os bancários reivindicam 11,9%.
Após externar solidariedade aos bancários pela greve nacional por melhores salários, Augusto Carvalho, do PPS do Distrito Federal, assegurou que as instituições financeiras têm condições de oferecer melhor remuneração ao segmento, uma vez que acumulam ganhos expressivos com a cobrança de taxas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite a todos.
Uma boa noite para você e um ótimo final de semana. Até segunda-feira.